Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar as previsões do tempo, o que a gente pode esperar de chuvas, de temperaturas para os próximos dias, e que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, o que as previsões indicam para a gente recebe aqui a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, já está aqui conosco por vídeo, seja muito bem-vindo, Bárbara, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigada, Guilherme. Prazer estar aqui também.
Bárbara, a gente está se encaminhando para o final de outubro, virando para novembro, e expectativas de chuvas chegando aqui em várias regiões do Brasil, né?
Exatamente. A gente está entrando numa fase onde as chuvas começam a se regularizar, né? A primavera, né? Principalmente o mês de setembro, outubro, é sempre um mês muito conturbado, né? São meses muito conturbados, que a gente ainda tem muita inconsistência das chuvas, irregularidade, dificuldade na previsão também, na assertividade da previsão dessas precipitações. E agora, conforme a gente caminha mais em direção ao verão, a gente tem esse cenário de maior estabilidade. Inclusive, a gente tem, né, trazendo essa notícia, não sei se já veicularam isso, mas nós temos a primeira formação da famosa Zacas, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um sistema precipitante que faz com que a gente tenha chuvas mais regulares, mais bem distribuídas ao longo, principalmente do centro-oeste e sudeste do país. Então, muito da previsão que a gente vai falar hoje tem a ver com a formação dessa zona de convergência.
E aí, Bárbara, quando a gente olha aqueles mapas mostrando as chuvas para os próximos dias, a gente pode ver justamente a influência dessa zona de convergência que você destacou, né?
Exato. A gente vê que já tinha estabelecido um corredor de umidade, né, que vinha aqui, mais do oeste da Amazônia, que começou a trazer mais precipitação para a região central do Brasil nas últimas semanas, mas quando isso se conecta com o sistema precipitante no oceano, é o que forma essa zona de convergência. E aqui a gente consegue ver, essa é a previsão para as próximas 24 horas, tá? Então, válido até o último dia do mês, de 31 de outubro, a gente vê claramente aqui essa condição da zona de convergência se formando, posicionada um pouco mais acima do que normalmente ela acontece. Então, pelo menos nas próximas 24 horas, depois a gente vai caminhando de 24 em 24, mas nós vemos que principalmente o Mato Grosso está sendo muito beneficiado, com bastante precipitação aí na casa a partir dos 10 até 30, algumas regiões extrapolando para 50 milímetros em um único dia, principalmente centro-sul de Goiás e região central norte de Minas, né? Uma região que estava com dificuldade de receber chuvas, a gente vê que traz bastante precipitação, Espírito Santo também. Conforme a gente avança, nós vemos, né, Goiás com volumes bem significativos, existe alguma umidade, né, ocorrendo aqui no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, né, norte do Mato Grosso do Sul, mas você vê que são volumes muito baixos porque eles são adjacentes ali a essa zona de convergência, que até recebe alguma nebulosidade, mas para ter a precipitação você tem uma condição mais microclimática acontecendo, a gente vai ver ao longo aí das próximas horas. Então, se a gente caminhar aqui para as próximas 72 horas, no dia 2 de novembro, a gente já vê que essa chuva se espalha num volume um pouco menor, né, mas já mais bem distribuída. Agora a gente vê chuva ocorrendo no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, região central de Minas, sul de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul. Né, então a gente vê que essa chuva até respinga também no sul do Pará, no Tocantins, algumas regiões do Nordeste, mas com volume muito baixo. Né, e a gente vê que essa chuva está muito concentrada. Se a gente olhar os extremos, né, então o extremo sul, olhando o Paraná até agora, né, até a previsão do dia 2, e o Grande do Sul, Nordeste e Norte da região Norte, não tem precipitação prevista. Então essa chuva fica muito concentrada na região central e sudeste do país. Isso começa a mudar um pouco, porque a gente tem uma condição aqui ocorrendo entre o Paraguai, Bolívia, Norte da Argentina, que vai começar a trazer um pouco mais de chuva para o sul do país, a partir aqui do dia 3, a gente vê que ele começa a avançar, o Mato Grosso do Sul vai ter um pouco mais de chuvas, o Mato Grosso do Sul, se a gente avança mais um pouco agora indo até o dia 4 de novembro, a gente vê que as chuvas no centro já diminuem, na região central diminuem, e a gente tem chuvas bem intensas, né? Inclusive um alerta de chuvas intensas para o sul do Mato Grosso do Sul, pode ter chuvas superiores a 125 milímetros, no oeste do Paraná, né? Então a gente já vê que isso traz um pouco de chuvas mais para a região sul, sul do sudeste, né, e isso a partir do dia 5, né, o final da semana que vem, pode trazer até um pouco de chuva para o Rio Grande do Sul. A gente ainda vê a umidade se mantendo, né, na região central, mas com uma intensidade bem menor. Se a gente fizer até aqui um mapa que acumula a precipitação para os próximos 7 dias, aqui eu fui passando de dia em dia, né? Agora, olhando o acumulado, a gente vê bem, né, que tem bastante chuva aqui no cone centro-sul do país, e os menores volumes ficam por extremo sul do Rio Grande do Sul, Nordeste, que ainda está com muita dificuldade de ter precipitação. A gente pode ter alguma coisa no oeste da Bahia, alguma coisa aqui no Piauí, no Maranhão, mas ainda volumes muito baixos. Se a gente olhar aqui de 2 a 10 milímetros na semana, isso é muito pouco, né? Então, chuvas bem intensas, concentradas, principalmente aqui na região central do país.
E aí, Bárbara, a gente tem a participação do pessoal acompanhando a gente aqui, querendo saber das suas regiões. E uma das
Vamos
regiões
lá.
que tem ganhado bastante destaque nos últimos dias é justamente essa região nordeste, a região do Mato Piba. O Rodrigo Carvalho, lá do sudoeste da Bahia, também tem pergunta para o norte da Bahia, perguntando de chuvas. Essa região do Mato Piba vai continuar mais complicada, né?
Vai, a gente vê, né? Deixa eu até fazer um. Pegar aqui para o Nordeste, assim, para a gente ver de melhor forma, né? A gente vê que pode ter algum tipo de chuva, falando de Bahia. No oeste da Bahia, pode ocorrer alguma precipitação. Aqui em cinza, ela indica até 20 milímetros. Algumas regiões aqui que pega mais próximo a Luiz Eduardo Magalhães, né? Pode ter chuvas um pouco mais significativas, na casa dos 50, 60. Sul da Bahia, né? Também tem. Precipitação sendo prevista, mas conforme a gente caminha aqui para Maranhão, Piauí, o Tocantins tem bastante, né? Mas você vê que já é um volume bem menor do que na região central, né? Se a gente for olhar na escala. Então, pode ter alguma precipitação, mas são precipitações mais irregulares e em volumes bem menores, tá?
E tem alguma perspectiva dessas precipitações chegarem aí nessa região que a gente está vendo em branco no mapa, Bárbara?
Olha, por enquanto, a gente não tem, teria que olhar os modelos de projeção a mais longo prazo. Eu até deixei aqui para a gente dar uma olhada. Se a gente for olhar a previsão para o mês de novembro em relação à chuva, a gente vê que essa região é uma época que já não tem muita chuva, né? A gente acabou de sair da quadra chuvosa dessa região do Nordeste. Então, a perspectiva, então aqui. É a precipitação total prevista para o mês de novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vê que até pode ter uma chuva um pouquinho mais superior, quando a gente caminha mais para a região central da Bahia, chuva na casa de 100, 130, 160 milímetros. Mas conforme a gente avança mais para dentro da região sertão, né, do Nordeste, a gente já vê que esses volumes são cada vez menores, tá? E isso é uma condição. Até que dentro do normal, se a gente for olhar, né, aqui falando de anomalia, o cinza indica chuvas que ficam dentro da normalidade, então em algumas regiões isso pode indicar chuvas dentro do normal. Para Bahia, sul do Piauí, isso pode, é até um indicativo de chuvas abaixo do normal, então a gente está numa condição de anomalia negativa. Então a perspectiva para essa região do Nordeste, ela não é muito positiva, pelo menos até o mês de novembro, tá?
Aí o Juliarte Barbosa, lá de Governador Valadares, Minas Gerais, região do Vale do Rio Doce, ele fala que até tem previsão de chuvas lá para a região, mas estão chegando abaixo do previsto. Tem essa expectativa de novas precipitações lá para Governador Valadares?
Vamos lá, vou até mudar aqui a visualização, vou usar o Windy, que facilita a gente ver também, né? Por aqui, governador. Mas essa questão dos volumes é algo que não é específico dessa região, é o que eu comentei lá no comecinho, né? Tem muito a ver com a instabilidade da época do ano. A precipitação para ela ocorrer nessa época do ano depende de muitos fatores. Isso faz com que a previsão seja muito mais dificultada, né? A gente tem muito menor assertividade. Se a gente for olhar a primavera, é o período onde a previsão tem a menor assertividade de todo o ano, né? Porque a gente não tem as condições já bem estabelecidas. Conforme a gente vai avançando para o verão e o sistema, né? Principalmente a zona de convergência, corredor de umidade da Amazônia, o sistema de monções fica mais bem estabelecido, é muito mais fácil essa previsão ser assertiva. Então, não é algo exclusivo da região, é algo que a gente tem sentido só aqui do estado de São Paulo, né, de Piracicaba, também tem acontecido, tinha previsões de chuvas muito intensas e não ocorreram, tá? Ou ocorreram 2, 3 dias depois. Ah, mas vamos olhar aqui para Governador Valadares, aqui é o sistema do INDI, para quem não está familiarizado, né, é um sistema de previsão que trabalha com vários tipos de previsão do tempo, né, vários modelos, então tem um modelo europeu, um modelo americano, outros modelos de outros países da Europa. A visualização que eu mais gosto e o pessoal está acostumado é essa que compara todos os modelos, né? Então, a gente olha aqui o americano, o europeu, o alemão, o suíço, e na última linha ele mostra a previsão de chuva a cada 3 horas, tá? Então, se a gente for olhar para a região de Governador Valadares, todos os modelos dessa última linha aqui do GFS, essa última linha aqui do SMWF e do ICON indicam chuvas relativamente significativas que superam aí a casa dos 10, 15 milímetros nessa quarta-feira, principalmente no final do dia, né, na madrugada de quarta para quinta. Quinta ainda tem alguma previsão de chuva. A gente tende a ter um final de semana um pouco mais estável na região, né? A gente vê que tem volumes, mas muito baixos. E essa chuva volta a se restabelecer na quarta-feira, né? Desculpa, no dia 4, na segunda-feira, tá? Que segundo pelo menos o modelo GFS e o SMWF. Então, a tendência é que a chuva volte, comecem a ter volumes mais regulares, mas ainda com essa dificuldade da previsão, tá?
A Andrea Piton, ela é de Palestina, interior de São Paulo, na divisa com Minas, e ela diz que choveu pouco na última semana lá na região. Pergunta quando que deve ter chuvas que possibilitem plantio lá em Palestina, no interior de São Paulo.
Ali a região tá bem prejudicada, né? E é uma região que está tendo bastante irregularidade nas chuvas. Para vocês terem uma ideia, tem aqui próximo a Rio Preto, Catanduva, a gente tem regiões que não choveu nada e regiões já bateram quase 100 milímetros em outubro. Então é um exemplo muito claro dessas irregularidades, tá? É, a gente vê que a partir do final de semana a gente tem uma base de nuvens, né? Dá até para enxergar aqui mais intensas, que podem ocasionar precipitação. Então essa quinta, sexta, até sábado ainda é uma condição mais estável, mas a partir de domingo, vamos até rolar aqui o comparativo, a gente consegue ver previsão de chuva. E é exatamente isso que eu comentei. A gente começa a ter uma previsão de chuva mais intensa ali para a região de Palestina a partir do dia 2, no sábado, principalmente à tarde, onde se a gente olhar a somatória aqui de cada 3 horas, já supera casa dos 10, 15, 20 milímetros. Também um domingo chuvoso, a previsão também no período da tarde. Assim como na segunda, né, principalmente na terça, que segundo o modelo SMWF, a gente vê uns montinhos significativos de chuva. Então, a expectativa é que o acumulado de chuva seja bem, bem intenso a partir de sábado até mais ou menos terça-feira. O modelo SMWF estica isso até quarta, na verdade, muito em decorrência desse fenômeno aqui que eu comentei, né, que está vindo aqui da região do Paraguai, da divisa com a Bolívia, que está trazendo o volume. Tanto que, se a gente for olhar, né, a previsão acumulada dos próximos 7 dias, segundo o modelo do IMED, a região aqui de Rio Preto, Palestina, que é um pouco mais para cima, é a que está com maior previsão de acumulado de chuva aqui no estado de São Paulo, tá?
Aí, Bárbara, o Jonathan Reynolds quer saber a previsão para a região do café lá no Espírito Santo. A gente viu ali no mapa dos próximos 7 dias, tem precipitações lá para o estado, né?
Tem, como ele não trouxe a região específica, né? A gente acaba ficando um pouco sem ter um norte, mas de fato a gente tem chuva prevista aqui para o Espírito Santo nos próximos 7 dias. Não é um volume tão significativo quanto na região central, em parte de Minas, mas a gente tem, principalmente no centro-norte do estado, volumes aí na casa de 30, 40 milímetros sendo previstos, e volumes um pouco menores quando a gente vem para o centro-sul do estado. Tá, mas existe previsão, mas ainda o volume não tão significativo assim.
O Maicon Souza é lá de Juara, no noroeste do Mato Grosso. Ele fala que não está chovendo por lá e as chuvas que caem são muito concentradas em algumas localidades e não caem em outras. Quando é que deve chover regularmente lá no noroeste do Mato Grosso, em Juara?
Exatamente, é bem característico. Agora, com essa formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a tendência é isso dar uma estabilizada e essas chuvas começarem a ser mais recorrentes. Tanto que, se a gente olha a previsão, né, por enquanto, a gente até o dia 2, o volume ele é pequeno, segundo o GFS, mas o SMWF, que é um modelo europeu e tem uma resolução até melhor de 9 quilômetros, já começa a trazer o volume a partir de amanhã, na madrugada de quinta para sexta-feira, volume de chuva. Isso acontecendo também na madrugada do sábado, no domingo, e a gente vê que essa condição ela começa a prevalecer. Todos os dias existem previsões de chuva significativa a partir de agora, tá? Principalmente aqui até o dia 6, dia 7. Depois a gente já está indo muito para frente, né? Isso é um ponto importante para o nosso fenômeno de previsão. Quanto mais distante, menos assertivo é, e também, mais uma vez, levando em consideração essa época do ano. Mas a tendência é começar a chover, a previsão ela é positiva, mas ainda assim pode ocorrer esses cenários de chuva localizada. Então, se a gente for olhar, né, a gente está olhando a quarta-feira, dia 30, hoje, mais ou menos esse horário que a gente está aqui, Ele está até apontando para uma chuva um pouco mais ao noroeste aqui de Juara, né? Uma chuva com um volume até que razoável, na casa dos 10 milímetros, acontecendo nesse momento, né? Então, você vê que tem focos concentrados de precipitação. Não é uma precipitação mais bem distribuída. A gente tem muitas essas condições de focos de chuva, como a gente vê aqui também no Tocantins, a gente vê isso também aqui mais próximo a. Agora me pegou, que é Pará, né? São Félix do Xingu. Então a gente vê que existem essas chuvas muito localizadas mesmo. Vai mais um tempo, mas a zona de convergência tende a ajudar a melhorar esse cenário.
Aí, voltando lá para o Mato Piba, Bárbara, o Fabiano Paes é de Dirceu Arco Verde, no Piauí, que fica na divisa com o Remanso da Bahia. Ele quer saber como é que ficam essas expectativas para o começo de novembro lá na região.
É de seu Marco Verde, mulher?
Dirceu Arco Verde.
Arco Verde. Vamos olhar. É, realmente, por enquanto a gente não está numa condição de precipitação, e se a gente for olhar, né, aqui a gente vê sempre as nuvens, base de nuvens que podem trazer precipitação. Você vê que está bem diferente de quando a gente estava lá no Sudeste, né? A gente tem poucas nuvens que podem gerar precipitação, mesmo que quando aparecem aqui lá na quarta-feira que vem, na próxima semana, ainda são poucos indicativos de precipitação. Tanto se a gente olha aqui essa última linha que é da chuva, praticamente aí não dá nem 1 milímetro de chuva. Se a gente comparar os modelos também, tiver um consenso entre eles, tanto o modelo GFS, o CNWF e os outros, lembrando de olhar aqui a última linha, de que não tem perspectiva de previsão de chuva, até numa previsão estendida, né, até o dia 8, que começa a aparecer algum volume, mas também bem baixo. Então, ainda é uma região que está numa condição prejudicada, porque não tem nenhum sistema atuando. Tá? A zona de convergência não atua tão intensamente nessa região. Os sistemas ainda estão muito instáveis, as temperaturas vão estar um pouco mais elevadas também, se eu não me engano, na próxima semana. Então, a condição fica mais de estabilidade e seca por enquanto, infelizmente.
O Rogério Almeida é de Cândido Mota, no interior de São Paulo. Ele também pergunta da chuva por lá. São Paulo é um desses estados que está recebendo pouca chuva até agora, né, Bárbara?
E chuva muito mal distribuída também. Essa é a grande preocupação. Mas que nem a gente viu aqui para outras regiões de São Paulo. Deixa eu ver se ele está pegando certo, só um minutinho. Para não falar besteira, né? Tá certo, que na região de próxima Marília é Assis. A partir de sábado, a gente já começa a ver uma perspectiva de precipitação mais significativa, as nuvens mais carregadas, né? Isso persiste no sábado, no domingo, na segunda, na terça e segue. Né? Então, a previsão ali para a região, deixa eu pegar aqui o comparativo, ainda uma condição de céu aberto, sem chuvas, agora, né, nessa quarta-feira, quinta, sexta, mas sábado esse cenário muda. E aí a gente vê o cenário de todas as previsões praticamente trazendo bastante chuva para a região, em decorrência, aqui não é nem tanto atuação na zona de convergência do Atlântico Sul, mas ainda aquele sistema que está avançando pelo Paraná, pelo Mato Grosso do Sul, né? O sudoeste de São Paulo também recebe essa precipitação, predominantemente no sábado, no domingo, na segunda. Alguns modelos esticam essa chuva até quinta, sexta, né? O modelo GFS encerra na segunda. Existem algumas controvérsias, mas os modelos europeus apontam que essa chuva, pelo menos, persiste até quarta-feira que vem. Então, de sábado até quarta, a gente tem um cenário mais positivo para precipitação.
Um estado que a gente ainda não foi, Bárbara, o Michael Douglas quer saber das chuvas em Anápolis, Goiás.
Vamos para Goiás, né? Se Deus quiser, vai receber bastante chuva nesses próximos dias. A expectativa é essa, né? Olha, a gente já vê as nuvens bem carregadas, com bastante precipitação ocorrendo. Se a gente comparar os modelos, ó, tem chuva. Vamos pegar essa primeira linha aqui. Tem chuva praticamente prevista desde hoje. Isso segue até terça-feira, quarta, quinta, volumes significativos. Se a gente for olhar aqui na. De segunda para terça, tem chuvas aí que superam a casa dos 40, 40 e poucos milímetros. Então, a expectativa para a região, não só para Anápolis, mas grande parte de Goiás, que é uma das regiões centrais ali da atuação das ACAs, é de bastante chuva nos próximos dias, tá? Todos os modelos estão bem alinhados em relação a isso.
E aí, Bárbara, a gente já falou bastante lá da Bahia, mas como a gente destacou nessa falta de chuvas prevalecendo, o pessoal está bastante preocupado. Tem mais dois baianos aqui perguntando para a gente. O
Boa.
Elísio Lopes é de Guanambi, na Bahia. Ele quer saber das chuvas por lá.
Vamos para Guarambi. É também uma condição ainda bastante estável, tá? Pode ter alguma precipitação ocorrendo a partir da terça-feira que vem, segundo aqui o modelo SWF, mas sem notícias muito boas em relação à intensidade e ao volume, né? A gente vê que são volumes muito baixos, é aquela chuvinha que vem bem rápido, bem pouco volumosa, não se estabelece a ponto de ser o que a gente chama de chuva plantadeira, né? Que de fato vai trazer uma umidade significativa, até pensando que a gente está numa condição de disponibilidade hídrica bem crítica na região, então a gente precisa de um volume contínuo e constante para repor esses níveis de armazenamento de água no solo, para que a cultura consiga se desenvolver. Então, essas chuvas bem baixas, que somam no máximo 5 milímetros, a gente nem considera uma chuva agronômica ainda, apesar de ter previsão, ela não é tão otimista quanto outras regiões, infelizmente.
E o José Mendes é de Ibitiara, no centro da Bahia. Ele também quer saber das chuvas plantadeiras lá na região.
Vamos lá para Ibitiara. Ibitiara também está um cenário bem semelhante, tá? A gente tem alguma coisa prevista no final de semana, mas, de novo, pouco significativo. A gente está falando de 0,5, 0,4, depois uma chuvinha um pouco mais intensa ali em segunda para terça, mas também nada que traga um volume significativo e constante dessas chuvas. Tá, na quarta para quinta, o SMWF até aponta para uma chuva um pouquinho melhor, mas muito isolada, né? Acontecendo de quarta para quinta, já é uma semana de previsão. Isso é importante a gente falar, né? Que a assertividade disso cai bastante, então fica difícil a gente garantir que de fato essa chuva lá no final da semana que vem vai acontecer, mas ainda é um cenário muito crítico aqui para a região de Ibitiara também, tá?
E para a gente encerrar, Bárbara, o deixa eu achar a pergunta aqui. O Flávio Ramos quer saber das chuvas na zona da Mata Mineira.
Uau, quero ver se eu acho alguma região aqui. Não vai dar certo. Vamos jogar aqui e olhar Minas como um todo, né? Então, se a gente for olhar, a região de Minas, a gente tem um cenário positivo, né, de chuvas. Então, tem chuvas previstas em todo o estado, em relação aos próximos 7 dias. Sendo muito sincera, não me lembro muito bem onde geograficamente fica localizada a Zona da Mata, tá? Mas a gente tem chuvas aqui mais intensas, quando a gente olha o oeste de Minas Gerais, né? A gente tem chuvas aí que oscilam da casa dos 30 milímetros, podendo ter chuvas até mais próximas de 100, 100 e pouco. E se a gente vai para centro-norte, esse volume é um pouco menor, mas a gente pode esperar precipitação para Minas Gerais ao longo da semana, tá? Principalmente aí a partir de sábado, também como a gente vê em São Paulo.
Para a gente só ver mais ou menos, Bárbara, a Zona da Mata fica ali entre Juiz de Fora, Viçosa, são alguns dos
Ah,
municípios que
aqui.
compõem.
Mais ou menos por aqui, né?
Isso.
Tá, vou pôr aqui Juiz de Fora para a gente ver, porque me deu o branco. É tanto local que a gente olha. Vamos lá. Aí a gente vê um pouquinho melhor. Ó, tem bastante base de nuvem, tá? A gente vê que. Ah, boa. Agora tá mais, é mais para cá, mais leste. Ah, meu perdido. Bom, a gente vê precipitação, principalmente a partir de sábado, como eu comentei, né? A expectativa é ter um volume um pouquinho maior ali sábado, domingo. Segunda-feira é uma região que já não recebe tanta chuva, né? Não é aquela chuva intensa que a gente vê no Triângulo, no sul de Minas. Ela já tá numa região que recebe um volume um pouquinho menor, mas tem previsão de chuva, apesar de não muito intensa. Você vê que ela persiste, né? No domingo, na segunda, na terça diminui um pouco esse volume, mas ainda tem alguma previsão. Na quarta e na quinta vai diminuindo cada vez mais. Então a previsão de chuvas mais intensas ficam ali do finalzinho do sábado, início do domingo, na verdade do domingo, até mais ou menos terça-feira.
Bárbara, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas expectativas das chuvas daqui para frente. Se você quiser deixar um recado final, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Perfeito, né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Sei que a expectativa ela é muito alta, né, em relação a essa época do ano. É completamente compreensível e importante acompanhar essa previsão dia a dia, né? Isso que eu falei aqui, ela tem uma validade muito curta, principalmente em relação à época do ano que nós estamos. Então, amanhã isso muda, nem amanhã, né? Nas próximas horas isso pode mudar. Então, é muito importante acompanhar a previsão do tempo dia a dia. E a gente fica aqui na expectativa que esse sistema da zona de convergência se estabeleça, comece a trazer mais precipitação na região central e outras regiões que são importantes agronomicamente. E a tendência, né, a partir de novembro, dezembro, é que isso se regularize cada vez mais.
Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses mapas, essas previsões de chuvas aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima.
Obrigada a você, até mais.
Essa a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas previsões, essas expectativas de chuvas das mais diferentes regiões do Brasil. E a Bárbara destacando que os próximos dias, o início de novembro, deve trazer boas precipitações, especialmente por uma faixa mais central do Brasil, que pega ali Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, um pedaço de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul. Essas regiões devem ter bastante chuvas. Tem uma expectativa mais à frente da próxima semana para essas chuvas descerem também para Paraná, para um pedaço do Rio Grande do Sul. Mas o destaque negativo fica mesmo para a região do Mato Piba, especialmente norte da Bahia, Maranhão, Tocantins. Essas regiões devem ter menos precipitações também nos próximos dias, inclusive algumas localidades desses estados do Mato Piba tendo um novembro com expectativas de chuvas abaixo das médias históricas, como a Bárbara mostrou nas previsões dos mapas aqui para a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.